Isso é bom ou é ruim? Bom dia.
Bom dia, ouvintes. Então, Roberto, na verdade, depende do ponto de vista. Muitos, demonizam a ideia de que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, e isso, agrotóxicos, é uma palavra demonizada também, né? Porque, na verdade, a gente já deveria estar tirando essa palavra do dicionário, porque, na verdade, a gente deveria falar defensivos agrícolas. Né? Porque eles são utilizados de uma forma como defensivo, né? Não como tóxicos, né?
Mas são
E
tóxicos, é por isso?
na sua maior parte, sim, né? Mas eles têm que ser utilizados para aumentar a produtividade, né? Para você ter alguma ideia, né? Eu peguei alguns dados para só demonstrar. O Brasil, ele lidera realmente, o consumo. Ele é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, né? De defensivos. Seguido por Estados Unidos, China, Japão, França, Alemanha e Canadá. Nessa sequência.
São os que mais produzem?
São os que mais consomem. Agora, se
Mas
você.
eles mais produzem alimentos também?
Então,
Não
não.
necessariamente.
Exatamente. Se você for pensar na hora de pegar esse consumo de produtos e dividir pelo hectare de produção, aí cai por sétimo. O Brasil cai para a sétima posição. Ou seja, você vai pegar o Brasil, quem tem a maior quantidade de defensivo por hectare é o Japão. E o Japão, a gente vê que é um país que utiliza muitos alimentos vegetais. E eles têm o maior índice de uso, porque eles têm uma pequena área a ser produzida. Então, eles não podem ter problemas nessa área produzida. Então, eles precisam dos defensivos. Os defensivos, eles estão em quatro classes, né? Os inseticidas, os herbicidas, os fungicidas, em cinco classes, os desfoliantes e os fumigantes. Né? Desses 42 que o mapa liberou agora, a gente tem principalmente herbicidas e os desfoliantes, né? Que são quem. Os herbicidas tratam ervas daninhas e os desfoliantes são aqueles que vão tirar folhas que não são desejadas na produção, né? Na lavoura. Esses herbicidas, eles estão principalmente voltados para essas ervas daninhas e são utilizados quando elas crescem no meio da lavoura e vão acabando com a força dessa cultivar que está crescendo. Então, para isso, utiliza-se esses novos produtos. Só que esses novos produtos, na verdade, não são novos. Eles são produtos que já são comercializados no Brasil, mas são de outras empresas. E agora está sendo liberado a venda no Brasil.
Um detalhe interessante, professor. Alguns desses produtos aí, não só desses 42, mas outros também que são utilizados no Brasil, eles não são utilizados na Europa, não são utilizados em outros países, porque são classificados como produtos de risco. Por que que nós estamos usando?
Então, nós temos 14 produtos, e isso é perigoso. Esse sim é um produto. Esse é um ponto que a gente tem que começar a observar. Nós temos 14 produtos que são vendidos no Brasil que não são vendidos fora do país.
Porque já está claro que traz
Que trazem
prejuízo.
prejuízos, né? A
Problemas à
gente.
saúde.
Isso. A gente tem alguns produtos clássicos, né? Por exemplo, carbofuran, acetato, lactofen, endosulfan. Esses são produtos que são. Produtos que são classificados fora do país, como Europa e Estados Unidos, são produtos banidos nesses mercados. Que daí eles observaram, as empresas que comercializam observaram o Brasil como um mercado bom para esses produtos e acabaram trazendo. Né? Então, esses produtos são produtos que podem apresentar potencial tóxico.
Porque o pessoal do meio ambiente, eu estou fazendo contraditório até para que o senhor possa responder e se tornar claro ao nosso ouvinte. Pessoas do meio ambiente, fala dos prejuízos para o meio ambiente, pessoas ligadas à saúde têm afirmado que muitas pessoas têm perdido a vida em algumas situações devido aos produtos, aos agrotóxicos. No Paraná já tem um trabalho para recolhimento dos vasilhames, tem toda uma estrutura também de conscientização. Esses produtos, em linhas gerais, eles trazem mal à saúde? Existem cuidados que, se tomados, resolve? O que que a gente pode informar, professor?
Sim, o principal produto que hoje a gente tem de utilização de defensivo é o glifosato, né? Ele é o mais utilizado amplamente, largamente, e muito se fala que ele é carcinogênico e mutagênico. Nele, ele fica normalmente sobre o vegetal, né? Então, o que que a gente usa? Só que assim, ele é mais utilizado em grãos que são exportados ou em produtos que não são consumidos, né? Nos produtos de consumo, para a gente evitar, para a gente não ter esse consumo, para a gente não ingerir o agrotóxico ou o defensivo. Utilização de lavagem, então lavar muito bem os vegetais, não comer diretamente de lavouras, descascar bem os vegetais. Então, assim, esse consumo, esse tipo de produto de lavagem e cuidado é o ideal a ser feito.
O senhor vê que isso está acontecendo, por exemplo, no Paraná. governo tem demonstrado preocupação com essas questões? Nós estamos avançando nesse sentido dos cuidados necessários?
Sim, o IAP é um instituto que faz bastante a defesa disso aqui no Paraná, né? Ele busca bastante a conscientização da população, né? E as universidades também têm buscado bastante pesquisas na área para fazer a população indicar essa parte. Tanto a Univel é uma das universidades que está fazendo essa parte.
Agora, uma coisa é certa, professor, se não usar esses produtos, não vai ter como colher bem.
Não, produzir a produtividade cai. A gente produz 2,5 safras por ano, a gente não conseguiria fazer isso.
Professor, muito obrigado pela presença aqui no CBN Cascavel.
Obrigado.
Conversamos com o Dr. Paulo Figueira falando sobre esse assunto que ganha repercussão em várias